dia, boa tarde, boa noite a você, nosso ouvinte aqui do Pontapé Inicial. Meu nome é Vinícius Rodeio e estou aqui com vocês para mais um programa aqui da Web Rádio Audioativo. E, como de costume, como já diria o nosso grande Carlos Azevedo, eu não estou aqui sozinho, eu estou aqui com meu grande amigo, João Vitor Nogueira. Fala aí, Nogueira, o que temos para esse grande programa aqui, mais uma edição do Pontapé?
Fala, Vinícius, boa tarde para você, para os ouvintes. É sempre um prazer fazer aqui o Pontapé. E dessa vez, infelizmente, com a ausência do Carlos, né? Curiosamente, no primeiro programa após a derrota do Flamengo na Libertadores, ele aí acabou alegando estar doente, que não conseguiria participar. Eu achei um pouco estranho, né? Mas, brincadeiras à parte, a gente deseja melhoras ao Carlos. Com certeza, na semana que vem, ele vai estar de volta. Hoje tem muita coisa boa, não tem muito sobre as partidas, né? Porque os times já não jogaram essa semana, a Série B já acabou. Então a gente vai ler algumas notícias aí de última hora. E o programa vai ser um pouco menor do que o costume, mas semana que vem a gente volta com o nosso longo programa aqui de muita resenha.
Obrigado, Nogueira. Eu diria que é uma coincidência, né, essa ausência do Carlos justamente agora, e que nesse momento, se falar a palavra Daverson, ele vai ter calafrio, seja aonde ele esteja nesse momento. Mas antes de começar, como de costume também, fazer a nossa propaganda aqui da rádio, você, obviamente, pode visitar o nosso site, acessar o nosso conteúdo lá em audioativo.com. Lá você vai ter todos os programas da casa, não só aqui de esporte, mas de música, cinema, entretenimento, tudo de melhor aqui da nossa web rádio. E também agora dá uma olhada lá no nosso Instagram, acompanha @audioativo.eco. Para interagir com a gente, ver como é que está saindo os programas, novas notícias, e também acompanha lá o nosso novo pack de artes, que está sensacional, que a nossa equipe da Audioativo não para nunca. Mas vamos direto ao que interessa, vamos falar agora do Flamengo. Nessa semana, eu acho que não foi uma semana para o torcedor rubro-negro ficar muito feliz aqui no nosso programa. O Flamengo acumulou dois vices, além desse do Palmeiras, com o gol do Daverson. Aliás, saudações à torcida alviverde, que conseguiu seu tricampeonato da Libertadores. E também, mais recentemente, né, mais conhecido como quinta-feira, parabéns ao Clube Atlético Mineiro, campeão brasileiro de 2021, com jejum de quase 50 anos. Que caiu por terra depois de vencer de virada, né, o Bahia por 3-2 lá na Arena Fonte Nova. Então, parabéns à massa atleticana. E com isso, né, ao longo da semana também a atualização do futebol flamenguista foi a decisão da saída, em comum acordo, vamos dizer assim, do técnico Renato Gaúcho. E aí fica no ar a questão, Nogueira. Quem deve comandar o novo ano, o novo ciclo agora do Flamengo, o novo técnico? O que você acha que deve ser depois dessa semana que acabou sendo terrível para o torcedor rubro-negro?
Foi uma semana terrível, né? Derrota na Libertadores, o vice brasileiro. E a demissão do Renato Gaúcho, né? Que chegou, antes mesmo de chegar, falou que se tivesse 200 milhões aí no elenco para gastar, ele seria campeão de tudo e queimou a língua, né? Pagou com a língua, não conseguiu ter um aproveitamento bom, ele disse que foi 70%, não me recordo bem, mas não conseguiu nenhum título, nenhum feito, e o Renato Gaúcho está bem criticado. Esse assunto, né, quem vai ser o próximo técnico do Flamengo é um assunto que gira a Gávea, né, já, e vai ser por um bom tempo. O Flamengo aí tem algumas opções, como o Jorge Jesus, que a torcida sonha com o retorno dele, o Galhardo, na verdade, né, do River Plate, e o Carlos Carvalhal do Braga. O Flamengo, que já disse que não vai contratar nenhum técnico brasileiro, né? A gente já está cansado, né, dos mesmos técnicos que não conseguem surtir nenhum efeito nos clubes. E aí o Flamengo, como o Palmeiras, estão buscando técnicos, em sua maioria, europeus, né? Portugueses, inclusive, né? Que 500 anos depois, os portugueses estão voltando a colonizar o Brasil aqui nos clubes. Enfim, vamos lá. Jorge Jesus tem chances mínimas de voltar a comandar o Flamengo. é o sonho de toda a torcida, acredito também que é o sonho da diretoria, mas eu acredito que essa não seja a melhor opção para os dois. Eu acho que a história do Jesus no Flamengo já está escrita, não vai ter aquele 2019 de novo, então corre o risco de voltar e não conseguir corresponder e acabar criando aquele clima um pouco de decepção. O Gallardo, a gente conhece, é multicampeão pelo River aí desde 2015, se eu não me engano, é um excelente técnico, teve conversa recentemente com os diretores do Flamengo, mas os números assustaram, informações aí nos portais que ele pediu 2 milhões por mês, e isso é um salário astronômico, a gente não tem jogador recebendo 2 milhões por mês, quem dirá um técnico de futebol no Brasil, né? Mas dessas três opções que eu comentei no início, a mais cotada é realmente o Carlos Carvalhal, treinador do Braga de Portugal, que inclusive já quase assumiu o Flamengo, Vinícius. Não sei se você sabia, quando o Jorge Jesus saiu em 2020, o Carlos foi um dos mais cotados ali, estava em acordo, mas preferiu ir para o Braga de Portugal. E ele comentou recentemente, né, que o Flamengo é um grande time, ele ficou orgulhoso de ter um grande time, assim, um dos melhores do mundo, querendo, sondando ele, né? Então, por isso que eu acho que as chances dele assumir o Flamengo são altas. Inclusive, o Carvalhal ganhou recentemente o título da Taça de Portugal e contra o Benfica do Jorge Jesus. Mas é isso, as informações que a gente tem, nada muito, muito sólido. Mas eu acredito que em breve a gente deve ter um anúncio e é bem provável que seja o Carlos Carvalhal. A diretoria deve estar só esperando aí a eleição do próximo presidente acontecer para, de fato, avançar nas negociações do novo técnico do Flamengo para 2022.
Perfeito, perfeito, Nogueira. Inclusive, você comentou do Carlos Carvalhal. Sim, estava por dentro. E um dos motivos, na época que ele disse que não viria para o Flamengo, foi pela situação que o Brasil vivia, a questão sanitária da pandemia aqui no Brasil, e que ele optava por viver mais tranquilo, né? Na época, ele estava fazendo, já treinava o Rio Ave em Portugal e estava migrando para a equipe do Braga. Isso que você comentou também, Nogueira, é uma coisa muito importante, porque essa decisão pelo um novo técnico passa essencialmente por este sábado, onde o Flamengo terá as eleições para decidir quem será o presidente do clube no próximo triênio, né? São três chapas de oposição, com os candidatos, né? Marco Aurélio Assef, Ricardo Rinchés. Vai ser difícil, não vou nem tentar repetir, Nogueira. E o último é o Valber Monteiro, e esses são os nomes dos três candidatos de oposição que tentam impedir a reeleição do atual presidente Rodolfo Landim. Então, a partir do próximo sábado vai ser um futuro importantíssimo do Flamengo. A gente sabe que a gestão do Rodolfo Landim é uma gestão vitoriosa, mas também que perpassa por diversos problemas envolvendo ali os meandros. Muito, muito questionada, essa é a palavra que eu estava buscando. É uma gestão que foi muito questionada. Inclusive, para terminar aqui essa parte do Flamengo, é uma notícia que saiu, né, ao longo dessa semana. A família do goleiro Christian Smério, né, uma das 10 vítimas fatais no incêndio do Ninho do Urubu, que relembrando que aconteceu em fevereiro de 2019, passou muito rápido. A família do goleiro Christian entrou com um processo contra o Flamengo nessa semana no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, e sendo que ela é a única família que ainda não entrou no acordo com o Flamengo. Então, a família pede muito, em nome do advogado também, que deu uma declaração ao longo dessa semana, um retorno, questão de danos morais, essa contribuição do Flamengo, mas ainda não chegou no acordo. É lamentável, né, Nogueira? A gente está passando tanto tempo, vidas foram perdidas nesse incêndio e nada do Flamengo conseguir um acordo com as famílias, certo?
É lamentável mesmo, Vinícius. É a única família que ainda não teve um acordo, não teve uma resposta, um amparo do Flamengo, que dificulta esse acordo, né? Essa briga na justiça. A família pede cerca de 8 milhões e o Flamengo se recusa a pagar. Nenhum valor, seja milhões, mil, se compara à dor que é de uma família de perder um ente querido, de uma mãe, de um pai perder um filho. E o Flamengo dificultando esse acordo só aumenta cada vez mais a dor desses familiares, né? Espero aí que em breve o Flamengo e a família do jogador possam entrar num acordo amigável e que essa história se encerre. E desejo tudo de melhor, que os familiares consigam continuar suas vidas e sentir um pouco menos dessa dor.
Exato, Nogueira, exato, que é um sentimento que eu acho que nenhuma família gostaria de sentir. E agora, né, finalizando agora a parte do Flamengo, né, nós estamos gravando aqui na sexta de tarde, então logo mais vai ter o jogo do Flamengo, mas para não passar batido, vamos fazer um palpite rápido do jogo Flamengo Sport, que acontece nessa sexta, que aconteceu, no caso, né, nessa sexta-feira, às 8 horas, na Arena Pernambuco. E aí, Nogueira, qual é o seu palpite?
Ah, o Sport já rebaixado, eu vou apostar em mais uma vitória do Flamengo por 1-0.
Ó, Nogueira, eu tô com você, cara. Eu acho que vai ser um jogo muito parelho, né? O Sport com o nosso artilheiro Mikael e o Profeta Hernanes. Mas eu acho que vai ser um 2-1 Flamengo, mesmo com todos os desfalques. Campeão. Mas, encerrando agora a parte do Flamengo, vamos fazer uma leve... pegar o metrô e vamos parar agora em Laranjeiras para falar sobre o Fluminense. Bom, o Fluminense também não jogou na semana, mas teve uns bastidores muito agitados. A notícia que circula agora nas redes sociais é a possível contratação do volante Felipe Melo. Felipe Melo, que é um multicampeão e agora mais recentemente bicampeão da Libertadores pelo Palmeiras, é um dos desejos do Flamengo. Do Flamengo não, me desculpe, né? Mas é um desejo do Fluminense, onde inclusive o presidente Mário Bittencourt chegou a falar que o homem é brabo no campo, é terrível. Ele disse isso quando disse que teve uma conversa com o atacante Fred. Mas e aí, Nogueira? O homem é realmente brabo?
Carlos, quem ouviu aqui o último programa e tá ouvindo agora esse, lembra que eu falei, na hora do mano a mano do Flamengo e Palmeiras, que a gente chegou no Felipe Melo, eu falei que eu não gostava do Felipe Melo, e agora ele pode ser, está sendo aí bem cotado no Fluminense, né? Então pode ser que seja a hora de eu contrariar ou não. Mas vamos lá. O Fluminense precisa de um volante com as características do Felipe Melo, que é um jogador, um bom marcador, né? É brigador, tem muita experiência. Mas eu enxergo na idade avançada dele, né, já tenho 38 anos, como um empecilho. Sem contar que é um jogador muito caro e já em final de carreira. Então, assim, eu não vejo como uma boa opção parar agora para tentar contratar o Felipe Melo, podendo olhar para o mercado e tentar uma contratação de um jogador mais novo que possa render mais que ele. O Fluminense apresentou um contrato de 1 ano para o Felipe Melo, mas o Inter também está nessa briga. Então, assim, desses dois, eu acredito que o Inter leve uma vantagem sobre o Fluminense numa possível contratação. Mas também não podemos esquecer do Palmeiras, que a renovação do Felipe Melo com o Palmeiras ainda não está descartada. Vai ter agora a troca de presidente, né? Vai entrar a Leila Pereira. E aí as reuniões de renovação devem começar, porque o Palmeiras sabe da importância do Felipe Melo, então não descarta o jogador. E dentro de todo esse cenário, eu acredito que o melhor para o Felipe Melo seja realmente continuar no Palmeiras, porque ele já ganhou duas Libertadores e, com certeza, no próximo ano, em 2022, o Palmeiras vai vencer mais algum campeonato. E é isso, a melhor opção para ele é realmente ficar no Palmeiras. Mas se vier pro Fluminense, vai ser Fluminense e pro Inter, vai ser muito, muito bem aproveitado. Inclusive, comentando aqui rapidamente, realmente o Fred, que pediu a contratação dele numa conversa com o presidente Mário Bittencourt logo depois do jogo Fluminense e Palmeiras no Maracanã. Então, o Felipe Melo parece estar com bastante moral nos bastidores do Fluminense.
É, porque pedido do Fred, do Dom Fredon, É difícil do presidente negar, né, Nogueira? E eu concordo com você, cara. Eu acho que o Felipe Melo é um ótimo jogador. A gente tem todas as suas questões, mas eu acho que o que pesa muito também é a questão da lesão. É um cara que também vem de lesões recentes. E eu acho também legal. Eu gosto do meio-campo do Fluminense com muitos garotos. A gente tem agora, ali naquela posição ali, o Calegari, o André. Tem o Martinelli, que consegue fazer também. Então, eu acho um bom jogador, mas esses fatores acabam pendurando para essa possível contratação do Fluminense. E o Fluminense, eu acho que muitas dessas contratações vai passar por aonde o Fluminense vai chegar no campeonato, né? Será que o Fluminense consegue o G6? São perguntas que não saem da cabeça do torcedor tricolor e que já pensa também já na despedida, né? Na despedida do Campeonato Brasileiro. A última partida contra a Chape no Maracanã, já foram vendidos mais de 20 mil ingressos. E eu destaco aqui também o valor mais acessível em comparação às últimas partidas, né? Onde os não sócios têm um ingresso de R$60, a inteira e a meia de R$30. Então, acho que a Chape já, o confronto já rebaixada. A Chape já rebaixada torna-se um confronto mais fácil. Mas voltando à pergunta lá do início, Nogueira, por que você acha que está tendo essa mobilização da torcida que já comprou mais de 20 mil ingressos? Por que você acha que a torcida do Tricolor deve e está justa de ficar empolgada com o time?
A vaga direta para a Libertadores. Então, por isso que a movimentação está grande, o setor sul, onde fica localizadas as organizadas, onde tem toda a torcida, a festa, já está esgotado. Agora está a leste inferior, né? E se esgotar, outros setores com certeza vão abrir. E é isso que eu falei, a presença da torcida é muito importante para o Fluminense conseguir essa vaga direta na Libertadores. O G8, o Fluminense já está praticamente garantido. O sétimo e oitavo colocado, lembrando, vão para a pré-Libertadores. E o Fluminense, para isso, só precisa de uma vitória contra o Bahia nesse domingo, que já possivelmente aí vai ser rebaixado. Mas o G6, dando a vaga direta para a Libertadores, depende de uma derrota do Bragantino ou do Fortaleza. Além, claro, de uma vitória do Fluminense na última rodada. Então, não depende só do Fluminense, depende do resultado de outras equipes. Mas eu acredito que o Fluminense vai conseguir o G6, até porque, quer dizer, agora eu já não sei, porque o Bragantino vai pegar o Atlético Mineiro, então assim, a gente apostaria, né, no Atlético Mineiro, mas como já foi campeão, a gente não sabe se o Atlético vai com time reserva, se vai com time misto, então já não sei se a vitória do Atlético vai ser provável, né, nessa rodada. Mas é isso, o Fluminense não depende de si, depende do Bragantino, de uma derrota do Bragantino ou do Fortaleza para conseguir a vaga direta para a Libertadores. O torcedor com certeza vai ser peça importante nessa possível conquista da vaga direta. Vai ser um jogão. A torcida do Fluminense costuma fazer uma boa festa. Vamos ver.
É mesmo, Nogueira. Eu lembro recentemente também a presença do estádio, né, da torcida tricolor no estádio também fez muita diferença, empurrando bastante o time, que é uma coisa. Essa sintonia entre torcida e clube ajuda qualquer instituição, ainda mais em especial dentro do Maracanã. Mas a gente comentou sobre a última rodada contra a Chape, mas nesse fim de semana, no domingo, o famoso e popular jogo da Globo, às 16h, na Arena Fonte Nova, tem Fluminense e Bahia. E aí, Nogueira, o que vai dar desse jogo?
Ah, como eu comentei, né, agora vai ser um jogo de vida ou morte pro Bahia, porque uma derrota pro Fluminense já rebaixa matematicamente o time baiano. Então, se espera que eles joguem pressionados, né, nervosos. E, claro, não estão fazendo não estão jogando bem, né? A gente viu isso agora na última rodada. Eles, na metade do segundo tempo, estava vencendo por 2-0 o Atlético Mineiro. E em 5 minutos, tomou 3 gols. Um completo absurdo ali. O torcedor baiano deve ter ficado enlouquecido em tomar 3 gols em 5 minutos. Tudo bem que é o Atlético Mineiro do outro lado, mas nenhum time pode tomar 5 gols assim repentinamente. Então, o Fluminense é o grande favorito, está brigando para a Libertadores, o Bahia está... provavelmente vai ser mais uma vítima do rebaixamento. Então, eu vou no... vou de 2-1 Fluminense com gol do Fred.
Rapaz, o Fred está com moral contigo mesmo, hein, Nogueira? Mas eu também acredito também, esse jogo vai ser o jogo de vida ou morte. Mas eu acho que... Eu tô confiante. Eu não acho que o Bahia vai ser rebaixado, Nogueira. Eu acho que ali, infelizmente, o nosso imortal Grêmio vai acabar sendo rebaixado. E eu acho que ele tem um Atlético Paranaense, tem um Cuiabá flertando ali forte. Então, eu acho que nesse jogo, pelo menos, eu aposto numa vitória do Bahia. Eu acho que eu aposto em 2-1, mas pro Bahia. E com isso, a gente encerra aqui a passagem no Tricolor das Laranjeiras. A gente pega o trem rapidamente aqui na cidade do Rio de Janeiro e a gente para em São Cristóvão para falar do Vasco da Gama.
Vamos todos cantar de coração. A cruz de Malta é o meu perdão.
Bom, com o fim, essa última final de semana decretou o fim da Série B. Então vale deixar aqui nossos parabéns ao Botafogo, Goiás, Coritiba e Avaí, que conquistaram acesso e voltaram para a elite. E também dando boas-vindas ao Ituano, a Tombense, ao Novo Horizontino e ao Criciúma, que disputarão a Série B do ano que vem. Mas antes disso, a gente tem que falar do Vasco, né, Nogueira? E aí, a gente falou quem foi, quem subiu, quem tá descendo. A gente já tava comentando as modificações, mas e o Vasco? O que, que a gente pode esperar do ano que vem do Vasco, Nogueira?
Ah, o ano que vem, o ano de 2022 do Vasco é uma completa incógnita, mais ainda do que foi 2021. É, diferente, inclusive, né? Em 2021 a gente apostava no Vasco, que ia subir. É, o Vasco era mais favorito que o Botafogo. Então agora a gente tá no. O Vasco tá um pouco ali num túnel muito escuro sobre o ano que vem. É, o Vasco precisa se reestruturar, desde jogadores à diretoria. Porque parece que é tudo uma bagunça, né? A Série B 2022 precisa ser vista com outros olhos, aqueles que não foram vistos em 2021. Precisa de uma maior seriedade ali, por parte da diretoria e dos jogadores. É, eu acredito que vai ser um ano novamente difícil para o Vasco. O dinheiro não chega no clube, ainda mais que as cotas da segunda divisão são bem menores do que a da primeira. E o clube precisa contratar, né? Mas como é que a gente contrata sem dinheiro? É difícil e renovar o elenco. O Botafogo tem que fazer semelhante. O Vasco, perdão, tem que fazer semelhante com o que o Botafogo fez. Não tem dinheiro em caixa, não adianta buscar jogadores experientes e caros e que nem sempre vão jogar bem e resolver. Então é preciso montar um elenco bom, que tem que ser barato, mas que tenha vontade de subir igual os jogadores do Botafogo tiveram. O Vasco precisa se espelhar no Botafogo para voltar a brilhar e tomar cuidado, porque ano que vem vai ser mais uma segunda divisão muito difícil, porque o Cruzeiro não passa em seu melhor momento, mas é um time grande na outra divisão. Aí tem o Vasco, o Grêmio provavelmente vai cair, e aí a Chapecoense que cai, sobe, cai, sobe. E sem contar os outros clubes da segunda divisão, que é um campeonato muito difícil, muito disputado. Então o Vasco precisa voltar a brilhar, precisa se reerguer e tomar cuidado para não acontecer igual o Cruzeiro e ficar mais um ano na Série B.
É mesmo, Nogueira. E a gente fala, né, do Vasco. O Vasco, por incrível que pareça, o Vasco já está há um mês planejando 2022, né? Desde aquele fatídico jogo contra o Guarani, que o Vasco ele basicamente foi decretado que permaneceria mais um ano. E, incrivelmente, o Vasco não tem um diretor técnico, não tem um coordenador, não tem um treinador. Então é difícil, é realmente muito complicado você prever com otimismo o que vai ser o ano de 2022 do Vasco. E aí, só complementando o que você disse, Nogueira, dessa questão de troca de elenco, o Vasco já começou isso, né? Ao longo da semana, os atletas Léo Jabá, Hernando, Andrei, Valber e Michel já tiveram suas saídas decretadas, mas em contrapartida o Vasco a gente não vê, né? A gente não vê, já teve o nome do Ricardo Gomes, cotado para ser o homem forte do futebol, agora tem o nome do Fernando Praz. É complicado a gente ver uma expectativa boa para o Vasco, que tem há bastante tempo também o nome do Zé Ricardo cotado como seu novo treinador do Vasco, né? O Zé Ricardo que já teve uma passagem recente no clube, onde inclusive colocou o Vasco na pré-Libertadores e depois na fase de grupos da Libertadores, mas acabou saindo do clube. Mas e aí, Nogueira? Será que o Zé Ricardo é esse nome? E o que você tem a dizer também dessa desorganização total que transparece a diretoria do Vasco?
O que tudo indica, realmente o Zé Ricardo vai ser o novo treinador do Vasco. As informações que a gente tem é que já, o Zé Ricardo já tem um pré-contrato assinado e deve ser mesmo o técnico. A demora do anúncio dele, né, dessa contratação, ao que tudo indica, por conta de uma documentação do ex-time dele, que ainda não foi enviada à CBF, então está nessa espera. Mas fora isso, como você falou, Vinícius, é um técnico que já dirigiu o clube, conhece ali o Vasco, levou a Libertadores, E o principal de tudo é que chega para comandar a equipe desde o início da temporada, né? Isso é um fator muito importante para qualquer time e até mesmo para o técnico, né? Que é quem acaba levando a maior culpa. Então, o Zé Ricardo chegando, falando assim, né? Se for ele mesmo, né? Se ele chega para fazer uma pré-temporada, já tá, treinar o time desde antes, pegar ali o Carioca, que já vai começar ali pela terceira semana de janeiro. É muito importante para fazer essa pré-temporada, o Carioca, e chegar já pronto na segunda divisão, diferente do que foi ano passado, né? Que era o Marcelo Cabo, aí logo no início ele saiu, aí entrou o Lisca, então aquela bagunça de troca de técnico, de não conhecer o elenco. Muito importante o Zé Ricardo chegar agora desde o início para fazer o Vasco jogar bem e voltar a vencer. Quanto à diretoria, não tem muito o que falar, cara. É uma bagunça. Parece não ter muita seriedade ali dentro. Estão fazendo do Vasco uma verdadeira bagunça. Acho que essa é a palavra que maior define a situação do Vasco hoje em dia. E eu espero que o Vasco volte a brilhar, volte a ser aquele Vasco competitivo, aquele time que impõe respeito no adversário e que é sempre o favorito em campo.
É isso mesmo, Nogueira. E eu falo assim com um aperto no coração, porque eu era uma das pessoas que apoiava a diretoria. Eu via muito, quando a gente estava falando da eleição do Vasco, eu vi o Jorge Salgado como um nome que iria reformar, assim, modificar bastante o panorama do Vasco. E aí, quanto mais, a cada mês que passa, eu sinto que ele traz ao torcedor vascaíno mais antigo a mesma sensação de quando o Roberto Dinamite assumiu. E aí a sensação de que vinha para ser a mudança ali depois do grande tempo com o Eurico, mas acabou fracassando. E eu afirmo aqui, eu acho que é o pior momento da história desportiva do Vasco e que culmina com todos esses fatores que a gente já conversou aqui nessa parte do Vasco. Mas fazendo a nossa última parada agora, vamos de novo para o metrô e vamos para a estação Botafogo Coca-Cola, né? Vamos agora falar do glorioso, vamos falar do Botafogo. Bom, o Botafogo talvez foi, na verdade, né? Foi o Carioca que terminou o ano mais feliz, terminou como campeão da Série B e também terminou com um acesso de volta à Série A. E também mais recentemente, né? A gente estava dando uma olhada aqui antes do programa, contando um pouco mais dos bastidores para o nosso ouvinte. Saiu uma seleção, né, da Série B onde tinha três jogadores do Botafogo, né? O Oyama, o Chay e o Rafael Navarro. Rafael Navarro é esse que não tem garantia que vai ficar pro ano que vem do Botafogo. Foi um dos jogadores mais fundamentais que fizeram essa chave junto com o time do Glorioso nessa Série B. Mas e aí, Nogueira? Você acha que ele fica? Qual a importância do Navarro para esse time do Botafogo? E caso ele não fique, será que é um cenário de terra arrasada pro Glorioso?
O Navarro foi o principal jogador do Botafogo, né? Comandou a arrancada ali junto com o Chay. E a gente segue sem saber para onde o Navarro vai, se ele realmente vai sair ou vai derrubar do Botafogo. Mas o que a gente sabe até agora é que ele recusou uma proposta do Minnesota, que joga a MLS, né? Que é a primeira divisão dos Estados Unidos. É uma proposta até boa, de R$400 mil na cotação de hoje, né? Era cerca de $70 mil. É um bom salário, mas jogar na MLS eu acho que não é uma boa opção. É um campeonato inferior ao que os nossos jogadores brasileiros podem proporcionar, né? Eu acho que o Navarro tem vaga para jogar em um clube europeu. Ele tem ali propostas da Rússia, da Itália. Então, acho que ele realmente vai ficar ali para aquele lado da Europa. É muito difícil, acho que, a renovação, porque é um jogador jovem que está jogando bem. É um dinheiro que vai entrar em caixa no Botafogo e, enfim, qualquer jogador hoje em dia sonha em jogar na Europa, né? Não é à toa que faz 18, 19 anos e já está indo embora. É muito difícil segurar jogador jovem aqui no Brasil. E a renovação com o Botafogo volto a dizer, eu acho muito difícil, mesmo com a torcida fazendo muita campanha para que ele fique.
É, Nogueira, eu acho muito particular isso, porque é um jogador muito jovem, né? E aí vem toda essa questão de que pensa para a carreira, qual é o novo sonho agora do jogador de futebol. Mas, sem dúvida, eu acho que a torcida alvinegra fica muito feliz com o desempenho que o Navarro teve esse ano. E desempenho esse que foi proporcionado e alavancado pelo técnico, né? Pelo Enderson Moreira. Enderson Moreira que tem uma cláusula de contrato que previa a renovação automática com o acesso, mas está tendo conversas ainda em relação a isso, principalmente com o treinador e o Eduardo Freeland, que é o homem forte do futebol botafoguense. Mas, Nogueira, você acha que o Enderson Moreira é um bom nome para o ano que vem do Botafogo?
Vinícius, eu acho que ele não só é um bom nome, como ele é o principal nome para o Botafogo no ano que vem. Não precisa dizer muito, ele conhece todo o elenco, já disputou aí a Série B de 2021, então ele já tem ali o esquema de jogo dele, ele conhece todos os jogadores, e ele vai poder dar sequência ao trabalho dele, né? Como eu falei no Zé Ricardo, é muito importante o Enderson dar sequência ao seu trabalho, começar a pré-temporada, tentar fazer um bom campeonato de carioca, porque o Botafogo tem time para fazer um bom campeonato, e chegar no Brasileirão jogando num alto nível, porque não é o mesmo nível da segunda divisão, e agora vai ser diferente. Então, você já ter um técnico que conhece todo o esquema, conhece todos os elencos, e está desde o início, é muito importante para o Botafogo não sentir essa diferença, essa migração de segunda divisão para primeira. Então, volto a dizer, o Enderson é um bom nome, o principal, e sem dúvidas ele vai renovar, e vai fazer, espero que faça um bom ano de 2022 no Botafogo.
Eu também tô com você, Nogueira, nessa. Eu acho que o Enderson chegou com todas as baixas expectativas, vamos dizer assim, ainda mais lembra daquela história que tinha a expectativa de chegada do Lisca, mas eu acho que ele superou e vem sendo, eu acho que é um ótimo nome, né? E aí, até fica o convite aqui, recentemente, né, o Sport TV lá no Globoplay saiu uma série, né, do Acesso Total que conta mais essa trajetória do Botafogo ao longo do ano e que mostra personagens muito marcantes do Botafogo, como o Chay, o Rafael Navarro, que a gente já comentou no programa, o zagueiro Canu e principalmente o Enderson Moreira. E fica o convite também para quem quiser acompanhar essa série, né, do Acesso Total, é muito boa. E fica o convite, né, para o torcedor alvinegro e para você, Nogueira. Você já viu essa série?
Olha, Vinícius, eu ainda não vi a série, mas eu quero ver, parece ser bem interessante. Eu acho que o marketing do Botafogo está de parabéns, vem fazendo um ótimo trabalho e com certeza eu vou ver essa série.
Só para dar um spoiler, assim, o Canu, meu amigo, que homem é o zagueiro Canu? Só queria dizer isso para o torcedor alvinegro. E com isso, a gente fez a nossa última parada aqui do nosso pontapé inicial. Infelizmente, chegamos ao fim. A gente acompanhou aqui um pouco mais da realidade dessa última semana, já de novembro e dezembro. Estamos chegando ao final de 2021. Então, eu desejo aqui para você, nosso ouvinte, um ótimo dia, tarde, noite. Espero que vocês tenham gostado desse programa um pouco mais curto. Infelizmente, com a ausência do Carlos, que não aguentou o gol do Davidson. E essa semana teve que ficar de folga aqui na rádio. Mas é isso. Foi um prazer estar com vocês. Um prazer estar com você, Nogueira. E diga aí seu recado final para o nosso torcedor e para o nosso ouvinte.
Um programa diferente, né, Vinícius? Acho que de todos os programas que a gente já fez aí nesse ano, acho que é a primeira vez que a gente não faz uma análise da partida, só comentando aqui sobre as notícias. Diferente, mas sempre com a qualidade que nós estamos acostumados a proporcionar para o nosso amigo ouvinte, né? Aquela frase que eu volto a dizer, tudo que é bom dura pouco. Mesmo os desfalcados, nós trouxemos aí um ótimo programa para vocês. Semana que vem a gente está de volta. Tomara que o Carlos se recupere e volte também na semana que vem com a gente. E é isso. Um abraço aí para o Vinícius, que hoje apresentou muito bem. Um abraço também para o nosso ouvinte, que ficou aqui até o final. E valeu.
Muito obrigado, Nogueira. Eu queria dizer que eu não paguei nenhuma comissão para o Nogueira falar esses elogios. Mas muito obrigado, seu Nogueira. A próxima é por minha conta. Mas é isso. Obrigado a você, nosso ouvinte. Um abraço especial ao nosso querido professor orientador Gabriel Colares. E é isso. Até a próxima pontapé inicial, a última edição desse ano. E no caso não vai ser o último. Um abraço.